passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora, a paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Poderoso e eterno Deus, no nome santo de Jesus, nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Esse tempo especial que é alento para tantas pessoas, aquela irmã, aquele irmão que tem a igreja, tem a rádio como a única companhia, Pai, talvez o dia todo ouvindo louvores, talvez sem poderem se locomover, e que usa, Deus, esse espaço para cultuar ao Senhor, para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima, o Senhor renova a nossa fé. E nesta noite, estamos aqui, Senhor Deus, para apresentar ao Senhor os nossos louvores, pedir ao Senhor que receba as orações que iremos ministrar, pedir ao Senhor que fale em cada coração através da ministração da Tua Palavra. Usa, Deus, poderosamente a equipe da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel, Fábio Silva, Débora, Michel e toda a equipe, que seja abençoado, e principalmente os nossos irmãos, onde quer que estejam, que recebam a graça, que recebam a alegria, que recebam o renovo espiritual nesse culto da Igreja Cristo em Casa. Oramos e consagramos esse tempo ao Senhor e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
Vivo. aleluia. Declare isso, diga. Aleluia. Levante suas mãos. Aleluia. Adora o nome do Senhor. Aleluia. Enche esse lugar de adoração, meu irmão.
Davi Sasser, Rocha Inabalável. Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós iremos refletir hoje sobre o tema de perseverança, e a primeira leitura que faremos está em Lucas capítulo 8, verso 15.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Sim, Fábio, parabéns para os nossos queridos ouvintes, um abraço, companheiro de toda a família Melodia. Fábio Silva, é uma alegria para nós, não é verdade? Abraçar esses queridos ouvintes e celebrar a vida de cada um deles. Adriana Dias Vidal dos Santos fazendo aniversário hoje, trocando de idade também a Solange do Couto, Rebeca Maria da Silva, Monique Gonçalves Umelino, Marcelo Pereira, Maria Tereza de Souza Silva Pacheco, Maria Casimira de Souza dos Santos, Anderson de França Reis, Luiz Heleno de Souza e Luiz Carlos Ferreira da Cruz. Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-o constantemente e o protejo de dia e noite para impedir que lhe façam danos. Este é um versículo que está em Isaías 27:3 e é para você meditar.
Espírito Santo, onde te encontrar? Estou te procurando, só o Senhor cabe aqui no meu vazio. Me faz um carinho pra eu saber que estás comigo. Na caminhada eu vejo perigos me cercando e só quero saber se estás me acompanhando. O mundo é tão grande, não me deixe sozinho. Eu sou um grão de areia, tão pequenininho. Faz um desenho na nuvem pra mim, pra eu saber que estás aqui. Acalma e conforta meu coração. Sem tua presença não consigo não. Me sinto tão frágil nesse mundo mau. Não demora não, vem me dar um sinal. Acalma e conforta o meu coração. Sem tua presença não consigo não. Me sinto tão frágil nesse mundo mau. Não demora não, vem me dar. seus braços, pode vir o que vier. Oh, eu sei que o acusador vai tentar me envergonhar, mas tudo que eu preciso é que fale bem baixinho, que estás aqui pertinho, só confia. Faz um desenho na nuvem pra mim, pra eu saber que estás aqui. Acalma e conforta o meu coração. Sem tua presença não consigo não. Me sinto tão frágil nesse mundo mau. Não demora não, vem me dar um sinal. Acalma e conforta o meu coração. Sem tua presença não consigo não. Me sinto tão frágil nesse mundo mau. Não demora não, vem me dar um sinal.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Muito bem, Fábio, nós sabemos que Jesus liberta e transforma vidas, né? Ele muda toda e qualquer situação. Se nós orarmos com fé, com temor, Deus fará o impossível por nós. Ele é poderoso. Então vamos orar confiando no Senhor, confiando na graça que Jesus Cristo nos concede por meio da oração. Hoje estaremos orando pela Marlene, que pede oração, pela filha Priscila Morim, que está com depressão. Estaremos orando também por Gabriela Albuquerque e toda a família. Pérez Carreteiro, de Duque de Caxias, pede oração para ele e para toda a sua família. Deise Farias dos Santos Alves, de Praça Cruzeiro, bonito, pedindo oração pela vida financeira e família. Maria de Lourdes de Carvalho, de Belfor Roxo, pede oração por toda a família também. E a Maria do Carmo, de Jardim Catarina, São Gonçalo, pede oração pela saúde e por cura e também por toda a sua família. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando ao Senhor.
Soberano e eterno Deus, nesse momento tão importante da oração de intercessão, em que nós esquecemos os nossos próprios problemas pessoais para orar e interceder por pessoas que nós nem conhecemos, mas que é um mandamento do Senhor de orar e cuidar por elas. Pai, nós queremos interceder, clamar, suplicar ao Senhor que o Senhor possa visitar de maneira muito especial cada nome que acabou de ser mencionado, as causas, as lutas, as dificuldades que esse teu filho, que essa tua filha, que essa família tem enfrentado. Senhor, não deixe sem resposta. Não é por merecimento, mas é por misericórdia. Olha com teu olhar de misericórdia, Senhor. Responde o nosso clamor, responde a nossa oração, atende, Senhor, o nosso gemido. Tem gente que não está nem mais conseguindo falar, só chora, chora e derrama lágrimas. Que essa lágrima, ela traduza tudo que está querendo ser dito ao Senhor nessa hora. Recolha a lágrima dessa tua filha, recolha a lágrima desse teu filho. Pai, esse medo que seja transformado em coragem, essa ansiedade que seja transformada em fé. Ó, Pai, clamamos pelos nomes mencionados e também os nomes que não foram mencionados, que igualmente sejam abençoados. E até mesmo aqueles nomes que nem chegaram a ser enviados para nós, mas que nessa hora, esse joelho dobrado, essa mente contrita, esse pensamento voltado para o Senhor, que possa receber do Senhor a resposta, a solução, a porta aberta, a cura divina, a prosperidade, que essa escassez cesse. Nós repreendemos a pobreza, nós repreendemos o gafanhoto que está devorando tudo. Pai, em nome de Jesus, que haja prosperidade, para que nunca falte o pão de cada dia. Abra as portas de emprego. Deus, tem tanta gente na fila do Sisreg. Abra, Deus, uma porta para essa cirurgia ser realizada e que seja bem-sucedida. Essa gravidez de risco, que também seja abençoada pelo Senhor. Que essa criança nasça com vida, com saúde plena e tenha vida longa na face da terra. Senhor, nós intercedemos por cada família, pelo marido, pela esposa, que haja mais respeito, mais amor, mais perdão, mais generosidade. Tanta gente que só sabe apontar o dedo e acusar. Ó Deus, que haja um quebrantamento nesta noite. Senhor, nós suplicamos a Ti pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Pai, nós suplicamos pelas famílias que estão sofrendo em lugares de catástrofes naturais, enchentes, incêndios, guerras civis, guerras militares, a pobreza, o feminicídio, a incompreensão. Pai, a luta contra uma doença, a luta contra o câncer, a luta contra essa doença de coração, essa doença, esse AVC que tirou a capacidade de ir, de vir, de caminhar. Só o Senhor pode fazer, e é ao Senhor que nós estamos clamando. Essa casa de detenção, que seja visitada pelo Teu poder, que haja salvação, libertação e transformação de vidas. Abençoe os ministérios pastorais, cada pastor que seja visitado, a família pastoral que seja cuidada, os missionários, Pai, os líderes de ministérios, os círculos de oração, o círculo de jejum. Pai, que cada igreja ela seja renovada pelo Teu poder, para que nós possamos ser uma igreja segundo o coração do Pai. Nós consagramos, Pai, cada pedido de oração e crendo na Tua resposta. Em nome do Senhor Jesus, oramos e já Te agradecemos. Amém.
Se as evidências mostram que ao final você chegou, sabe o seu Deus, sabe o nosso Deus, nunca falhou. Nunca falhou. Se as circunstâncias dizem que pra você tudo acabou, sabe o seu Deus, sabe o nosso Deus, nunca errou.
Deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né, impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
É Lucas capítulo 8, verso 15, diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Com esse tema, pastor Liel, de perseverança, nós deixamos essa primeira leitura, faremos outras, e queremos agradecer a Deus pela tua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe o Fábio Silva. Nós sempre nos reportamos aqui a saudade do Francisco Silva, que amava esse projeto da Igreja Cristo em Casa. Deixamos aqui a nossa saudação a Deja e toda a família, a Débora Lira, Michel Camargo e toda essa equipe, e a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa. Nós hoje só estamos aqui por tua causa. Nós oramos, nós nos preparamos para que a boa palavra de Deus possa chegar ao seu coração. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está conosco hoje, talvez até pela primeira vez, saiba que você já é nosso adotado, você já é membro dessa igreja, e você que está conosco há tanto tempo, irmãos e irmãs que há muitos anos acompanham com fidelidade a Rádio Melodia como um todo, e especialmente a Igreja Cristo em Casa, que entra na sua casa, entra no seu carro, entra nessa casa de detenção, entra nesse hospital, onde quer que você esteja, a palavra de Deus chegando aonde você está para te abençoar e para te alegrar. Eu não sei como você passou a semana, como é que foi essa semana, chegando ao final de mais um período de vida, independente do que aconteceu, que a graça de Deus te fortaleça, que a presença de Deus encha você de paz, a paz que excede todo entendimento, que possa estar inundando o teu coração. Não pare, não desista, não entregue, não jogue a toalha, não jogue a toalha. Não é hora de parar, não é hora de você ficar pensando e até arrumando desculpas. Não arrume desculpas. Deus não vai aceitar desculpas, porque Ele está te capacitando a caminhar, está capacitando você a continuar. Ele nos fortalece, é Ele que segura nossas mãos, é Ele que nos dá ânimo e coragem, é o Senhor. E queremos hoje deixar essa reflexão sobre perseverança. Perseverança. Ah, que coisa linda, não é? Falar é fácil, mas às vezes o desânimo chega, principalmente quando as coisas não são concretizadas como nós gostaríamos que fosse. Nós planejamos, nós escrevemos, nós sonhamos, e às vezes o tempo passa e as coisas não se concretizam como nós gostaríamos. Qual é a tendência humana? Parar. Qual é a tendência humana? Desistir. Ah, deu tudo errado mesmo. Ah, nada dá certo na minha vida. O Quer saber de uma coisa? Eu vou parar, eu vou fazer outra coisa na vida. Mas aí nós encontramos essa parábola, e essa parábola da semeadura, ela é muito linda, essa parábola. Porque o Senhor fala sobre a semeadura. E esse texto que nós lemos, o verso 15, é bom você ler toda a parábola, todo o capítulo 8 de Lucas, mas o verso 15 diz que a semente que caiu na boa terra são aquelas pessoas que, tendo ouvido de bom e reto coração, então preste atenção, ouviu de bom e reto coração, retém a palavra, esses é que frutificam com perseverança. Frutificar com perseverança. A minha origem é da roça. Eu nasci no interior do Espírito Santo, lá na área de Caparaó, do lado capixaba do Caparaó, e eu sei bem o que é semear. É você pegar a semente, você fazer a cova, é você regar, é você limpar, é todo um trabalho de perseverança. Tem alimentos que nascem rápido, a alface, por exemplo, nasce rápido, mas em outras que demoram. Se você plantar um pé de jabuticaba, talvez leve 8 anos para você colher jabuticaba. A bananeira, talvez 9 meses para dar um cacho. Então, tem esses prazos. Então, nós aprendemos que eu preciso fazer tudo o que tem que ser feito, cuidar como tem que ser cuidado e ter perseverança para esperar a semente nascer, a semente crescer, a semente frutificar, o fruto amadurecer até estar em condições de ser consumido. Então, quando Jesus fala da semeadura, ele fala aqueles que têm um coração bom. Aqueles que têm um coração reto são os que retêm a palavra, ou seja, aprendem com a palavra, aprendem o tempo de Deus, aprendem a esperar em Deus, aprendem a confiar em Deus, independente do que aconteceu no dia, independente do que aconteceu na semana, no mês, no ano, independente disso, eles aprendem a confiar. Por quê? Porque ouviram de bom e reto coração. A mente, o coração, recebeu de bom grado a palavra. Então, essas pessoas, segundo a Bíblia, é que frutificam com perseverança. Elas não frutificam apenas, elas frutificam com perseverança. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque às vezes a gente semeia, e aí nós não temos a perseverança de esperar o fruto. Tem pessoas que querem começar um relacionamento e já começam indo morar juntos. Ela não espera o tempo determinado. Namoro, noivado, casamento. Tem pessoas que engravidam, aí depois é que vai namorar. Engravida, depois é que vai praticar os demais atos. A Bíblia fala que tem ordem, a vida tem ordem. Por isso Jesus falou, bom e reto coração. Eu tenho que ter um bom e reto coração, porque é somente com um bom e reto coração que eu vou reter a palavra. A palavra vai ficar no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Então, quando eu escondo a palavra no meu coração, eu estou retendo a palavra no meu coração, então a dificuldade de pecar será muito maior. Eu não vou ficar pecando de qualquer jeito, porque em mim eu tenho retido na mente e no coração a boa palavra de Deus, e essa boa palavra ela vai frutificar com perseverança. É a Bíblia que está nos ensinando. Lucas 21:19 também fala sobre perseverança. Vamos ler Lucas 21, verso 19, que diz assim, ó, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então é na perseverança, não desistir. Tem muita gente desistindo da igreja hoje. Tem pessoas que falam assim: ah, Deus não está em todos os lugares, então eu vou ficar na minha casa. Meu irmão, se você é de Deus, se você vive o evangelho de Deus, você não vai conseguir ficar na sua casa. Sabe por quê? Porque nós não podemos estar desligados. Eu tenho uma parreira no meu quintal, e um dia desse eu cortei alguns galhos que estavam sobrando, então tem que ser cortado para que os frutos se fortaleçam. Eu cortei de manhã. Daí umas 2 horas eu passei, aquelas folhas estavam já totalmente murchas e no final do dia elas estavam secas. Ou seja, aquelas folhas, elas só têm vida se estiverem ligadas no, na árvore, no tronco. E Jesus fala isso tremendamente em João 14. Vocês têm que permanecer, permaneçam. Vocês não podem viver separados. Vocês não podem viver avulso. Não existe crente avulso. Nós somos o corpo. O Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. E aí ele diz aqui nesse verso 19: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, eu vou para a igreja com vontade ou sem vontade. Eu vou para a igreja tudo bem ou tudo não bem. Eu vou para a igreja enfermo ou com saúde. Eu vou para a igreja, eu vou perseverar. Eu estou pedindo uma bênção para Deus. Essa bênção ainda não chegou. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Quantos planejaram estudar? Estudaram? Não, pastor, não deu. Então, e agora vai fazer o quê? Ah, pastor, agora eu desisti, é muito difícil. Ah, não dá não, é caro, é difícil. Cansa. Eu trabalho, eu estudo. Só sabe o que é trabalhar de dia e estudar de noite? Eu sei. Desde 14 anos que eu estudo de noite, que trabalho de dia. Então, qualquer desculpa que você vai arrumar, para mim não vai colar. Imagina para Deus. Desculpa é apenas uma justificação de uma pessoa que está com preguiça, um preguiçoso. Não estou ofendendo ninguém, não. Eu só estou falando. Não quero ofender você, mas tem muitas vezes que nós somos, eu estou falando nós, eu estou me incluindo. Nós somos preguiçosos e temos a tendência humana de desistência. Porque realmente trabalhar durante o dia, estudar à noite, chegar em casa tarde, cansado, ainda ter que fazer várias coisas, não são tarefas fáceis. Mas, meus irmãos, se não houver isso, se não houver esse sacrifício, nós não vamos sair do lugar em todas as áreas. Na área material, na área dos estudos, na área financeira, na área espiritual. Temos que ter perseverança, temos que nos esforçar, senão não vai acontecer nada. Se a gente não se esforçar para jejuar. Jejuar é fácil? Não é, mas tu tem que jejuar de vez em quando, uma vez por semana. Uma hora de jejum custa? Custa. Custa jejuar 2 horas? Custa. O dia que você está de jejum não é fácil. Cabeça dói, tu fica com fraqueza. A tentação de tomar logo teu cafezinho, aquele cafezinho cheiroso e quente, né? Comer aquele pãozinho na chapa, é uma tentação. Mas se eu não tiver consciência que eu preciso jejuar, que tem coisas na nossa vida que estão amarradas, tem situações na vida do filho que estão amarradas, você não vê nada andando, nada funcionando. Faça um jejum em favor da sua filha e do seu filho. Faça um jejum em favor do casamento deles. Faça um jejum em favor da profissão deles. Faça isso. Precisamos fazer isso. Precisamos ter essa determinação para continuar fazendo. Não abandonar Deus. Orar. A gente começa a orar, dá um sono. Às vezes começamos a ler a Bíblia, dá um sono, principalmente determinados trechos da Bíblia, né? Que às vezes são trechos, eu ia falar chato, mas não pode. São textos assim mais complexos. Por exemplo, quando eu vou falar sobre genealogia, fulano, filho de fulano, filho de fulano, ah, que coisa, né? Mas ainda assim eu tenho que ler, preciso ter conhecimento. Então é na nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma. É claro que é a graça de Deus é que nos salva, mas é a perseverança que nos faz o quê? Caminhar sem parar rumo ao reino dos céus. Romanos capítulo 5, verso 3, se você puder, estiver acompanhando aí com a Bíblia, por favor, Romanos 5, 3, se você estiver dirigindo, é só ouvir, quem puder anotar essa referência aí, Romanos 5, verso 3, eu vou ler a partir do verso 1, é um texto de muita doutrina. Justificados, pois, mediante a fé. A justificação é o perdão que Deus nos dá. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, novamente a palavra fé, a essa graça na qual estamos o quê? Firmes, estamos firmes. Aí vem o verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ai, meu Deus, o senhor está falando para mim me gloriar na tribulação? Ai, que coisa difícil. Eu quero me gloriar no sucesso. Eu quero me gloriar porque comprei um carro novo. Eu quero me gloriar porque não tem doença. Eu quero me gloriar porque eu renovei os móveis aí da casa, poltrona nova, móveis novos. Aí Deus fala, filha, filho, eu estou mandando você se gloriar na tribulação. Ah, Senhor, não dá para pular essa parte, não? Não dá para pular esse capítulo? Não, não dá. Tem que se gloriar na tribulação. Por quê, Senhor? Aí ele explica. Porque a tribulação, sabendo que a tribulação, ela produz. A tribulação produz. Vamos juntos? A tribulação produz perseverança. Olha aí. A perseverança produz o quê? Experiência. Olha, tudo que nós precisamos. Tribulações, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, elas vão acontecer, meu irmão. Elas vão acontecer. As lutas do dia a dia, a luta da família, a luta no casamento, a luta financeira, não há como pular as tempestades da vida, não tem como. Então, como é que nós vamos encarar isso? Quando eu me glorio na tribulação, essa tribulação, ela vai produzir para mim o quê? A perseverança. E a perseverança, ela vai produzir o quê? A experiência. E a experiência vai produzir o quê? A esperança. Então, essa é a sequência daquilo que Deus quer com a gente. A produção vai produzir. Eu não vou ficar estagnado, mas vai produzir na minha vida. Hebreus 10, 36. Vamos a Hebreus 10, capítulo 36. Uma outra leitura que eu quero fazer aqui com você. 10, 36. Capítulo 10 de Hebreus, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha só. Temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, nós temos necessidade de perseverança. Lembra da leitura anterior? A perseverança, antes da perseverança, vem o quê? Vem a tribulação, as lutas. Tribulação, gente, é luta. O trânsito é uma tribulação. Fazer exame é uma tribulação. Essa semana eu fui fazer exame de sangue, é uma tribulação. Tem que rever aqui algumas coisas, sentindo um monte de dor. Também quem não sente dor depois dos 30 é porque morreu. E depois dos 30, dói aqui, dói ali. São lutas, são tribulações. E eu tenho que encarar isso com naturalidade, sabendo que essa tribulação vai produzir a perseverança. E como diz aqui o texto de Hebreus, eu tenho necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, eu alcance a promessa de Deus na minha vida. Vamos a Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, é só você andar mais um pouquinho aí, que você vai achar Tiago capítulo 1, verso 3. Eu vou ler o verso 2 também, para a gente entender bem. Tiago 1, 2. Meus irmãos, olha o discurso, viu? Irmã, tudo bem aí? Irmão, está dando para acompanhar? Olha só o que a Bíblia está dizendo para você. Meu irmão, minha irmã, meu pastor, meu líder de oração, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ai, meu Deus. Ô, Jesus. Não tem um texto melhor para mim, não? Meu servo, tu vai vencer tudo. Meu servo, tu vai comprar um carro novo. Meu servo, tu vai se dar bem em tudo que você fizer. Esse texto é bom para nós, não é? Mas o texto dessa noite não é o que você quer ouvir. É o que Deus necessita que você ouça. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha aí. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Oh, meu Deus. Olha aí a palavra perseverança de novo. A fé é sendo confirmada através da perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, verso 4, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. É palavra de Deus, meus irmãos. Talvez a minha vontade fosse chegar aqui e te dar uma palavra aí de autoajuda. Uma palavra, vai nessa tua força, Deus é contigo, e realmente Deus é conosco, Deus nos abençoa, nos ajuda, mas o que Deus está falando para o nosso coração hoje é o seguinte: ainda que estejamos enfrentando dificuldades, e nós estamos enfrentando dificuldade, tem gente enfrentando luto, tem gente enfrentando quimioterapia, tem crianças fazendo quimioterapia. Temos orado aqui por várias crianças, enfrentando enfermidades difíceis, gente. Então, a tribulação é uma realidade. A luta é uma realidade. A falta de dinheiro é uma realidade. O que é que nós vamos fazer com isso? Parar? Sumir? Desaparecer? Tá, para onde? Vou sumir para onde? Vou desaparecer para onde? Para onde eu vou? O que nós vamos fazer? Então é Deus dizendo assim: tende por motivo de alegria passar por provações, passar por lutas, passar por tribulações, passar por escassez, passar por enfermidade, passar por essa luta dentro de casa. Quantos casais em luta dentro de casa? Quantos pais e mães lutando com um filho que se envolveu num vício? O que nós vamos fazer com essas lutas? Nós vamos entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, tu sabe todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, tudo, todas as coisas, elas vêm do Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Tu és poderoso para me dar força. Tu és poderoso para renovar nosso ânimo. Tu és poderoso para renovar nossa fé. Tu és poderoso para nos fortalecer, para que ao enfrentarmos as tribulações, nós não venhamos a ficar com depressão, com desânimo, com tristeza profunda, não. Mas que nós venhamos a ter o quê? A Bíblia falando, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É, a alegria do Senhor é que nos faz caminhar rindo, com bom humor, sem ser pessoa amarga, aquela amargura que leva a pessoa a ficar intragável dentro de casa. Tira essa amargura da vida, substitui essa amargura pela alegria de Deus. Ó Deus, eu não estou entendendo. Ó Deus, eu não estou alcançando o que, que o Senhor quer me ensinar, mas me encha da Tua alegria, me encha da Tua paz, me encha do Teu ânimo, da Tua coragem, renova a minha fé, porque, como nós lemos aqui, ó, nós precisamos viver pela fé, viver pela fé, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança, verso 3 e o verso 4. A fé, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Perseverança é a palavra de Deus para nós. Segundo a Pedro 1,6, também preciso fazer essa leitura de 2 Pedro 1, verso 6. 2 Pedro 1, verso 6, que diz assim: com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Olha o desenvolvimento da fé. É a sequência bíblica. Não é a sequência pelo que eu acho que seja, meu irmão. Não é você ter uma fé sólida de acordo com o que você ouviu em qualquer palestra de autoajuda. Não, é a orientação da palavra de Deus. É o próprio Deus dizendo para nós, com conhecimento, o domínio próprio, ou seja, você dominar as situações. Chegou uma notícia, não sai apavorado gritando, não. Calma, espera um pouco. Com o domínio próprio, a perseverança. Quando você tem domínio sobre a tua palavra, domínio sobre os teus pensamentos, domínio sobre como você vai resolver isso. Essa semana teremos que resolver várias coisas. Como é que nós vamos resolver isso? Tenha domínio próprio. Tenha sabedoria, como vimos em Tiago. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para renovar a tua fé. Porque com essa perseverança vem a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade vem o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus sendo trazida para nós. Capítulo 5, verso 7 de 2 Pedro, capítulo 5. É 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, verso 7. 5, 7. Que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a perseverança é a capacidade que nós temos de caminhar crendo que Deus está cuidando de nós. Essas lutas que nós temos passado, e não são poucas, as lutas que nós temos enfrentado em todas as áreas da nossa vida, as lutas que nós enfrentamos nessa semana, as lutas que chegarão semana que vem, é a palavra de Deus dizendo assim, ó, lança sobre ele a sua ansiedade, porque Deus cuida de você. Sede sóbrios e vigilantes, porque tem alguém andando aí ao seu derredor, querendo te perturbar, querendo tirar a tua paz, querendo tirar a sua alegria. Não permita. Seja perseverante na palavra de Deus. Nós da Igreja Cristo em Casa, reunidos nessa noite, queremos te abençoar em nome de Jesus. Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, a Débora, o Michel e toda a nossa equipe, nós queremos te abençoar e o nosso desejo é para que você receba a bênção de Deus, a bênção da paz, a bênção da alegria, que você possa declarar agora: a minha família é propriedade exclusiva de Deus. Nenhuma tribulação na minha família vai tirar a minha fé, o meu ânimo e a minha coragem. Eu vou continuar, eu vou perseverar, eu não vou parar. Aconteça o que acontecer, eu não largo Deus, eu não largo o Evangelho, eu não largo a igreja, eu não largo a minha família, eu não largo os meus amigos. Eu vou perseverar, porque é na perseverança que nós iremos conquistar tudo aquilo que nós precisamos. Sejam abençoados, nós te abençoamos. Receba a bênção financeira para você ter o pão de cada dia na sua mesa. Receba a bênção da saúde. Receba a bênção da saúde mental. Que a sua mente seja uma mente guardada pelo Espírito Santo. Nós te abençoamos. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus. Chamando para vencer, para confiar que sua destra descansa e com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Oh, sei que eu não
Louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas, que levam ao perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória. Nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória.
Todo aplauso e todo louvor, somente a ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória.